no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Negligência e violência financeira lideram lista de violações de direitos aos idosos em Manaus. Roraima se organiza para a Assembleia Geral dos Povos Indígenas. Programação marca Dia Internacional da Mulher em Tefé e reunião define ações do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Pará, porque foi inaugurado o primeiro hospital público do Norte com atendimento exclusivo para mulheres. A unidade oferece 120 leitos e o atendimento especializado, incluindo suporte para vítimas de violência sexual e doméstica. Confira com Liege Costa.
No Dia Internacional da Mulher, celebrado no último sábado, dia 8 deste mês, o governo do Pará entregou o novo Hospital da Mulher do Pará. A primeira unidade pública da região norte voltada exclusivamente para o atendimento da saúde feminina. O hospital, localizado em uma estrutura moderna de 11 pavimentos, conta com 120 leitos, sendo 100 para internação e 20 de unidade de terapia intensiva UTI, e deve oferecer cerca de 40 tipos de serviços e procedimentos médicos, como explica Helder Barbalho, o governador do estado, salientando a importância da nova unidade para a saúde pública do estado.
No Dia Internacional da Mulher, possamos estar aqui a entregar o mais importante equipamento público de saúde da história deste estado, voltado exclusivamente para a saúde das mulheres paraenses. Equipamento este totalmente estruturado para oferecer 40 tipos de serviços e procedimentos em saúde, investimentos de mais de 155 milhões de reais do governo do Pará, que permite com que nós possamos dar um salto de qualidade e de garantias para as mulheres do nosso estado. Um governo comprometido com a proteção das mulheres, comprometido com políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida das mulheres do nosso estado. E certamente este equipamento chega para garantir e assegurar com que a saúde pública do Pará possa melhorar, e particularmente as especialidades médicas voltadas à saúde da mulher possam aqui ter referência.
Atendendo mais de 20 especialidades entre ginecologia, mastologia, cirurgia geral e ginecológica, o Hospital da Mulher do Pará foi construído em uma estrutura moderna e tecnológica que deve oferecer aproximadamente 40 procedimentos entre exames e cirurgias. Um dos diferenciais do hospital será o atendimento de urgência para casos de violência sexual e doméstica, reforçando a proteção e assistência às mulheres no estado. A entrega do Hospital da Mulher do Pará representa um avanço significativo na política pública da saúde para mulheres, ampliando o acesso a serviços especializados e promovendo um atendimento mais humanizado e eficiente. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Gerência de arboviroses inicia segundo Lira 2025 no Careiro, município localizado no interior do Amazonas. A ação deve acontecer no perímetro urbano do município. Mais informações com Derleia Oliveira.
A gerência de arboviroses do Careiro inicia a partir do dia 10 de março o segundo levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, o Lira 2025. A ação será realizada na área urbana e tem por objetivo identificar a presença do mosquito transmissor. Durante essa semana, os agentes de endemias percorrerão os imóveis para vistoriar quintais e depósitos de água. A coordenadora de arboviroses, Adrônima Souza, explica o que é o levantamento e qual período será realizado.
Que vai iniciar no dia 10 de março. Nós vamos ter do dia 10 ao 14 de março esse trabalho, né? E o Lira é levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti. Que significa o quê? A gente está em busca do Aedes aegypti, se tem no nosso município. Até o ano passado não tivemos nenhum foco desse mosquito.
Além da coleta de amostras para análises, a colaboração da população é fundamental. A Adrônima reforça a importância de receber os agentes e permitir vistoria nos imóveis.
A gente já teve muita recusa. dos moradores. O que eu peço é que recebam o agente, ele vai estar devidamente fardado, uniformizado, é para o bem de todos, da população. Pedir aos ouvintes que cuidem dos seus quintais também, porque eles nos ajudam dessa forma, ajudam a eles e a família deles.
Com os dados coletados, a gerência poderá direcionar as ações de controle e prevenção ao mosquito, contribuindo para a redução do risco de surtos de doenças transmitidas pelo mosquito. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Negligência, intimidação e violência financeira lideram lista de violações de direitos aos idosos em Manaus. Mais de 4 mil boletins de ocorrência foram registrados. Os detalhes com Tânia Freitas.
Em 2024, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso de Manaus registrou mais de 4.500 boletins de ocorrências e 2.200 denúncias anônimas envolvendo violência contra idosos. Localizada na zona sul da capital, a unidade é responsável por investigar denúncias dos mais variados crimes praticados contra essa parte vulnerável da população. De acordo com os registros, os mais recorrentes são maus-tratos, abandono, violência financeira, negligência, violência psicológica, física e discriminação. Para a titular da delegacia, Andréia Nascimento, no dia a dia, a maioria das situações de violência contra pessoas idosas acontece no âmbito familiar ou por alguém que é do meio de convivência e reforça a importância da denúncia para o combate ao crime contra as pessoas da melhor idade.
A denúncia pode ser feita de várias formas. A vítima pode vir diretamente na delegacia especializada, localizada aqui no bairro Parque 10, na Rua do Comércio. Pode também realizar na delegacia mais próxima à sua residência, assim como através da delegacia virtual ou pelos canais de denúncia, Disque 100 ou Disque 81. Todas essas denúncias vão ser encaminhadas à delegacia especializada em crimes contra a pessoa idosa para a instauração dos procedimentos criminais cabíveis.
Atualmente, Manaus conta com 3 centros integrados de proteção e defesa da pessoa idosa. Eles estão presentes em 3 zonas diferentes da capital. Durante o ano de 2024, os centros realizaram mais de 8.200 atendimentos. Entre as violações de direitos mais denunciadas estão negligência, intimidação e violência financeira. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas coordena este serviço. Segundo a secretária da SEJUSC, Jussara Pedrosa, o alto número de atendimentos reflete o papel de conscientização e combate à violência contra idosos.
Durante esses últimos 2 anos, nós conseguimos ampliar a rede de atendimento, abrindo um na Zona Norte e um na Zona Leste, onde estatisticamente também há um alto indicador de violação de direito da pessoa idosa.
Os Centros Integrados de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa disponibilizam atendimentos psicossociais, registro de denúncias, orientações e encaminhamentos, além de atividades específicas desenvolvidas pelos assistentes sociais, psicólogos, entre outros profissionais.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, transtornos mentais causam mais de 2 mil afastamentos do trabalho no Amazonas.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo, ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia.
Transtornos mentais causam cerca de 2 mil afastamentos do trabalho no Amazonas em 2024. Dados revelam que o afastamento por ansiedade lidera a lista no estado. Saiba mais com Lies de Costa.
Transtornos mentais causaram cerca de 2.600 afastamentos do trabalho no Amazonas em 2024. Os dados obtidos com exclusividade pelo G1, junto ao Ministério da Previdência Social, revelam também que as concessões por ansiedade ocupam o topo da lista de doenças que mais geraram benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença no estado. Os dados já apresentam afastamentos e não trabalhadores. Isso porque uma pessoa pode tirar mais de uma licença médica no mesmo ano e esse número é contabilizado mais de uma vez. No total, o Amazonas registrou 2.603 afastamentos relacionados à saúde mental. Além da ansiedade, as licenças também foram concedidas devido a outras condições, como depressão, vícios e transtorno bipolar. O burnout, por exemplo, não está na lista. De acordo com os dados do Ministério da Previdência, no ano passado, foram 4 mil afastamentos por esse motivo em todo o Brasil. Os especialistas explicaram que o número tem relação com a dificuldade do diagnóstico. Essas doenças foram as principais causas para a concessão de benefícios por incapacidade temporária. Um auxílio fornecido pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, quando o trabalhador precisa se afastar por mais de 15 dias. Para obter o benefício, é necessário passar por uma perícia médica que atesta qual condição justifica a licença. O levantamento ainda indica que o estado ocupa a segunda posição na região norte em número de afastamentos, ficando apenas atrás do Pará, que contabilizou 5.441 concessões. Os transtornos mentais são multifatoriais e não há uma explicação única para o que está acontecendo. Com informações do G1 Amazonas, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta terça-feira inicia a 54ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. O evento segue até sexta-feira. Os detalhes com Felipe Gustavo.
As lideranças indígenas estão convocadas para participar da 54ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. O momento de fortalecer os laços entre os povos apoiadores e parceiros é afirmando o compromisso com as futuras gerações. Neste ano, a Assembleia será realizada na comunidade indígena Malacacheta, na região Serra da Lua, entre os dias 11 e 14 de março, com o tema Fortalecendo a Política do Malocão. O assessor do Conselho Indígena de Roraima, Sir Kaique Souza, faz um convite à comunidade.
As lideranças e os convidados e apoiadores e demais que foram participar da Assembleia, não esqueçam de levar o kit, um copo, um prato, um colher, a barraca, a rede, é claro, a corda, repelente e roupas leves, além, é claro, do kit higiene.
Além dos importantes debates, a programação inclui a eleição da nova coordenação executiva do Conselho Indígena de Roraima. O vice-tuxaua do CIR, Enoque Taurepang, também destaca o lançamento do edital do Fundo Indígena Ruti, um momento histórico que ocorrerá durante a Assembleia.
Primeira chamada para começarmos a realizar os nossos sonhos de apoio à produção, às regiões, comunidades e ao núcleo familiar. Então, nessa Assembleia que vai acontecer do dia 10 ao dia 15 na comunidade de Malacacheta, região Serra da Lua, convido todas as lideranças para vir prestigiar, para vir presenciar o lançamento do edital do Fundo Indígena Ruti.
Segundo Enoque, é um passo fundamental na luta pela autonomia, fortalecimento e garantia dos direitos dos povos indígenas de Roraima.
As comunidades foi que pensou tudo isso, foi o que lutou e que buscou tudo isso. E nós, quanto Coordenação Geral do CIR, quanto os departamentos do Conselho Indígena de Roraima, a gente só fez colocar no papel tudo aquilo que os senhores, que o vovô Zá hoje, que já não estão presentes mais em nosso meio, mas que pensaram, que idealizaram, que hoje a gente tem esse privilégio de fazer parte desse sonho acontecer.
A assessora do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, Helena Leocardio, explica como a comunidade pode participar do evento.
Vale lembrar que a Assembleia não é aberta ao público em geral, então se você deseja participar do evento, deve conversar com o coordenador da sua região.
O encontro reunirá lideranças, gestores e representantes indígenas de diversas regiões do estado, promovendo um amplo debate sobre os desafios e avanços nas áreas de saúde, educação e política indigenista. O objetivo é garantir que a ocupação desses espaços continue gerando impactos positivos na vida das comunidades. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programação marca o Dia Internacional da Mulher em Tefé, no Amazonas. O evento aconteceu no último sábado, no CERT UEA. Acompanhe com Juliane Lima.
No dia 8 de março, o SESC UEA sediou o programa Mulheres na Universidade, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O evento, coordenado pela professora doutora Rita de Cássia e pela mestranda Emily Cocama, teve como tema central Vozes das Mulheres Amazônidas. A programação destacou a importância de ouvir e valorizar as experiências e história das mulheres da Amazônia, promovendo um espaço de reflexão e empoderamento. A coordenadora Rita de Cássia compartilha suas impressões.
Sou Rita de Cássia Machado, sou professora aqui no SESC UEA e também coordeno o programa Mulheres na Universidade. Esse programa tem uma série de ações, inclusive o Clube das Manas. Neste 8 de março, o programa organizou uma roda de conversa com um representante de mulheres de vários territórios aqui de Tefé, urbano e rural. Tiveram presente mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres da universidade, professoras, Conselho Municipal da Mulher, todas refletindo sobre o que significa o 8 de março para além de ser uma data de comemoração, né? Então, o 8 de março é uma data importante porque ele nos possibilita conhecermos melhor a nossa história, a história de lutas e de outras mulheres que lutaram para que nós hoje pudéssemos ter liberdades e direitos.
Maria Ezimar fala sobre a importância de participar do evento.
Sou da comunidade Quilombo, São Francisco do Bauana. Para mim, hoje aqui, dia 8, é uma grande alegria e satisfação, né? De saber que, como mulher, a gente tem um reconhecimento muito grande. Então, eu quero dizer para vocês que eu sou moradora da comunidade e estou nesse movimento. Estou porque gosto, para mim trazer melhoria para a minha comunidade, né, para os meus filhos, para minhas filhas, para os meus parentes, meus sobrinhos e toda a minha comunidade. Quero dizer para vocês, para mim estar nessa universidade hoje, eu não penso só em mim, mas sim na comunidade, nos meus amigos, dos meus parentes e dizer que a gente está na luta e que essa luta não pode parar, que nós possamos continuar sempre ficar nessa luta, porque essa luta só traz melhoria para nós, né? Tudo que nós temos hoje conseguido, só de nós estar aqui dentro dessa universidade, para mim é uma grande alegria e satisfação.
O evento teve como objetivo promover a visibilidade e o empoderamento das mulheres amazônidas, destacando suas lutas, conquistas e contribuições para a preservação da cultura e do meio ambiente, além de fomentar um espaço de diálogo e troca de experiências que valorize suas vozes, reforçando a importância da equidade de gênero e dos direitos das mulheres. Com produção textual de Ariane Correia e Milena Vitória, do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Oliane Lima, para a Rede Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Reunião define ações estratégicas do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta. Uma das pautas incluiu a multiplicação do curso de ferramentas digitais e a construção e inauguração do telecentro na comunidade de Murui, no Pai Lago Grande. Daniela Pantoja traz as informações.
Representantes de organizações de base comunitárias e cooperativas da região do Baixo Tapajós participaram nesta segunda-feira da 9ª reunião do Conselho Consultivo do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, articulado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém, em parceria com o Projeto Sal de Alegria, o PSA, com apoio da União Europeia. Realizado de 4 em 4 meses, as reuniões buscam traçar as ações estratégicas juntamente com as conselheiras e a equipe do projeto. Uma das pautas abordadas inclui a multiplicação do curso de ferramentas digitais e doações de Chromebook. Esse processo de multiplicação vai ser pensado em 3 polos, a Resex Tapajós Arapiuns, o Pai Lago Grande e o Planalto Santarém, no Bioterra em Mogi dos Campos, como explica Olivia Beatriz, coordenadora de monitoramento do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta.
E então hoje a pauta da nossa reunião foi sobre a doação dos Chromebooks, foram feitas para as organizações de base comunitária e para os educandos, né, educandos e educandas que participaram do curso de ferramentas digitais durante 2 anos, para eles fazerem as ações de multiplicação do curso. E essas multiplicações vão ser feitas pensando em 3 polos, o polo Resex Tapajós Arapiuns, o polo Pai Lago Grande e o polo Planalto Santareno, Terra em Mojuí dos Campos, né? Então, essas pessoas passaram por essa formação e agora vão poder estar multiplicando, né, nas suas comunidades e nas suas organizações o conteúdo, né? O conteúdo que é voltado para a gestão, para a comunicação, divulgação dos negócios da sociobioeconomia, os negócios que as organizações de base desenvolvem.
Outro assunto apresentado foi sobre a chamada pública do projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, no qual 6 organizações receberam recursos para desenvolverem seus projetos. Durante a reunião, foram apresentados as implementações dessas iniciativas, bem como as dificuldades e resultados. E, por fim, foi debatido sobre a construção do Telecentro da FEAGRE, localizado na comunidade Murui, no Palago Grande, e o projeto Conexão Povos da Floresta, uma iniciativa que tem o objetivo de conectar em rede, através da internet banda larga, para mais de 1 milhão de pessoas de comunidades indígenas, quilombolas e ativistas e ribeirinhas da Amazônia brasileira. Olivia relata como estão articulados esses processos nos territórios.
E esse telecentro, justamente para ter equipamentos de informática, computadores, impressora e enfim, para ser equipado para uso dos negócios das organizações de base comunitária, que a gente está em construção, pretende inaugurar em abril, mas vai depender um pouco de alguns fatores, mas a princípio é isso. Está sendo construído um banheiro também ali na sede da FEAGRE, com recursos do projeto e de outros projetos contemplados pelo Saúde e Alegria. Outra pauta foi sobre o acesso à internet, em que a gente está com uma parceria entre o projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta e o projeto Conexão Povos da Floresta, para levar internet para as comunidades, aldeias, com foco, no caso, no Mulheres Empreendedoras da Floresta, com foco nas organizações que têm um negócio ativo, né, e que precisam dessa tecnologia, desse acesso à comunicação para poder estar gerenciando e comunicando os seus negócios.
O projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta é uma iniciativa que busca fortalecer a atividade da economia sustentável de base comunitária, que valoriza a floresta em pé, promovendo capacitações e infraestruturas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
Começamos, faz alguns dias, a campanha da fraternidade, que nos convida a concretizar nossa caminhada rumo à Páscoa, conscientizando-nos sobre a necessidade de arrumar nossa casa. De fato, a palavra ecologia tem a mesma raiz na língua grega, oikos, de casa. E quando falamos de casa, nós entendemos o universo em que nós vivemos, existimos, movemos, respiramos. E é o respiro da ecologia que deve penetrar em nosso ser, em nossas fibras, para derramar nelas a rua da humanidade, aquele universo que está em nossos oikos, a casa, que precisa ser renovada e recriada a partir de nossas atitudes do dia a dia. Disso parte o convite constante para superar nossos hábitos consumistas e gananciosos que ameaçam a existência da Mãe Terra e de todos os seres que fazem parte de seu universo e que embelezam a criação toda. E essa é a verdadeira conversão que transforma nosso mundo, nossa realidade e nossa história numa ecologia integral que recria nosso universo, fazendo surgir uma nova humanidade mais solidária e fraterna, porque Deus viu que tudo era muito bom. E nós, com eles e com as gerações presentes e futuras, possamos continuar contemplando o universo, nossa casa comum, afirmando que tudo é muito bom. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.162 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Alias de Costa, Tânia Freitas, Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira e Joliane Lima. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.